Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Jornalismo.
Olá, eu sou Antônio Figueiredo e este é uma entrevista especial. No dia de hoje, a gente dá as boas-vindas daqui a pouquinho ao Heller Gonçalves, né, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Daqui a pouco ele vai saudar a gente. Antes, eu queria que você, que está acompanhando aí através do nosso site, dos aplicativos, participe através do WhatsApp. Daqui a pouco eu vou colocar na tela para você participar. Mas no chat você pode participar na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook, no canal da emissora, no YouTube. A gente agradece se você puder acompanhar também as mídias, né? Estamos lá no X, antigo Twitter, e também no Instagram. Procure a gente lá. Bom, antes, saudar aqui o presidente do sindicato, como eu disse, dos metalúrgicos de São José dos Campos e região, Heller Gonçalves. Heller, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo.
Olá, Antônio, muito obrigado aí pelo espaço para estar falando não só das lutas dos trabalhadores aqui de São José dos Campos e Vale do Paraíba, que são muitas, mas a gente falar, no geral, aí de quais são os desafios para a classe trabalhadora nesse ano. Queria começar parabenizando, vi que a Web Rádio Censura Livre está fazendo aniversário. Eu acho muito importante. Ontem eu estava concedendo entrevista também para um outro canal independente no YouTube, e eu sempre falo que aqui é o espaço na imprensa alternativa em que a gente se sente à vontade para falar aquilo que a gente pensa, ainda mais em uma live, porque aqui não tem corte, aqui você vai direto ao assunto. Pelas lutas que a gente vem travando no último período, a gente concede várias entrevistas, e muitas vezes você fala 10 minutos, eles editam e passam 10 segundos. Porque a imprensa burguesa, ela está do lado da classe dominante e não interessa ela ouvir a voz que fala a realidade daquilo que interessa para os trabalhadores. Então, parabéns para a Web Rádio Censura Livre e estamos aí para falar dos desafios dos trabalhadores neste ano.
Em nome aqui de toda a equipe, a gente agradece, presidente. Bom, vamos iniciar com o tema que a gente pediu para o Heller falar conosco, né? Conosco, que é sobre o 2023. Né? Inicialmente, qual o balanço que você faz de 2023 no que se refere ao movimento sindical? Por gentileza.
Falar do ano de 2023, a gente tem que falar do início do novo governo com o terceiro governo Lula no nosso país. E o ano de 2023, ele inicia com este novo governo e na cabeça das pessoas ainda o que foi o governo anterior, que foi um desastre. E nós, no final do ano de 2022, chamamos o voto crítico no Lula para derrotar Bolsonaro. Mas nós apresentávamos que Lula não seria a solução para os problemas da classe trabalhadora brasileira. Digo isso porque, no começo do ano de 2023, a gente via que uma parte do ativismo, e de forma muito honesta, se dirigia para a gente e falava: mas o governo mal começou, vocês já estão criticando? Acabamos de vir de um governo de ultradireita do Bolsonaro. E a gente falava: vamos ver até onde vai esta lua de mel. E a gente teve no ano de 2023 duas medidas, principalmente, do governo, que, na nossa opinião, mostra que o governo Lula ele segue a mesma lógica neoliberal dos governos anteriores. Pode ser diferente nos costumes, mas na política está sendo a mesma coisa. Um exemplo foi o novo arcabouço fiscal apresentado pelo ministro da Economia, o Haddad. O que, que aquilo tem de diferença do que foi o teto de gastos aprovado no governo do Michel Temer e que a gente tanto lutou contra? É tirar os 6 e colocar meia dúzia. E teto de gastos não é bom para a população, em especial aqueles que mais necessitam de investimento dos recursos públicos do nosso país. Outro tema foi a reforma tributária, que a gente viu muita gente propagandeando, dizendo que agora vai taxar os super ricos. Não vai. A gente viu o Guilherme Boulos fazendo vídeo falando agora quem tem jatinho vai ter que pagar IPVA. Negativo. Se ele colocar no nome da empresa, o que, que vai acontecer? Ele vai ser isento do mesmo jeito. E vamos lá. Quem tem jatinho é pobre trabalhador ou quem tem jatinho é empresário? Quem tem jatinho é empresário, sim. E por que, que eu digo também esta medida? Porque o próprio Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, que é de ultradireita, que é bolsonarista, ele concedeu algumas entrevistas falando: nós apoiamos a reforma tributária, porque está ficando como coisa boa para o governo. E reforma tributária não é de esquerda. Reforma tributária não é socialista. Reforma tributária é capitalista e de direita, por isso que nós temos que defender. E eu coloco isso porque, diante desse cenário de polarização, o que a gente precisa discutir é qual política que nós queremos para os trabalhadores. Porque a vida do trabalhador, a promessa do Lula é que todo mundo ia comer picanha. Bom, teve uma pequena redução do preço de alguns alimentos, sim, mas a realidade é que hoje o trabalhador, com os baixos salários que estão sendo aplicados, ele não está conseguindo comer picanha. Hoje a gente tem exemplo de trabalhadores em multinacionais que ganham R$2.000 bruto, que livre no final do mês dá um salário mínimo. Então, do ponto de vista macro e estrutural, o que, que mudou na vida do trabalhador? Em especial, o tema da revogação das reformas. O Lula, ele é presidente. E até agora não se vê falar de revogar a reforma trabalhista que precarizou as condições de trabalho no nosso país. E a reforma da Previdência? E a lei da terceirização? Porque a gente viu a militância petista no governo Bolsonaro agitando, principalmente as centrais sindicais que falavam da revogação das reformas, e hoje ninguém mais fala. A única central que leva a fundo essa disputa de consciência com os trabalhadores, que é preciso a gente lutar pela revogação das reformas, é a CSP com lutas, e esse governo que se diz dos trabalhadores sequer tem coragem de revogar a reforma trabalhista. Então, todos sabem que além da minha militância no sindicato, que eu também sou militante do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, e nós fazemos oposição de esquerda ao governo Lula. E finalizo, estou vendo aqui algumas mensagens de companheiros falando da Avibraz. Um bom exemplo. A luta dos trabalhadores da Avibraz começou no governo Bolsonaro, em 2022. Um ano de muita luta. Bolsonaro virou as costas para os trabalhadores da Avibraz. Agora, vamos perguntar para os trabalhadores da Avibraz o que, que o Lula fez até agora para os trabalhadores da Avibraz? Nada! O Lula não se reuniu com o sindicato para estar debatendo essa situação da Avibraz, que aí eu deixo para estar respondendo numa próxima pergunta para não me alongar. Então, somos oposição de esquerda ao governo Lula.
Já é a próxima pergunta, presidente. Já está aqui na pauta. E queria só registrar, né, que uma das principais vitórias do sindicato ao qual o senhor preside foi a luta aí, junto aos trabalhadores da empresa, da Avibraz. Como está a situação hoje desses trabalhadores?
Olha, falar de Avibraz, eu acabei virando um especialista aí no setor de defesa. A gente tem muitas vezes a resposta política para a condução da luta, mas é importante você estudar a fundo para você ter argumentos para fazer o debate. A luta dos trabalhadores da Avibraz começa em 2022, quando a empresa demitiu 420 trabalhadores, o que é um terço do total de trabalhadores da fábrica. E nós fizemos uma linda luta, nós cancelamos essas demissões na marra. 30 dias de greve, coisa linda. Todos os dias tinha manifestação em São José dos Campos, tinha manifestação em Jacareí. A gente foi com 2 ônibus, 80 trabalhadores para Brasília. E é bom quando tem a luta, porque o trabalhador ele evolui no seu nível de consciência. A gente cancelou as demissões e até hoje a gente está mantendo esses empregos na marra. São 22 meses. E em março agora completa 2 anos da luta dos trabalhadores da Avibraz. O companheiro, inclusive, deixa a pergunta aí, perguntando em relação à recuperação judicial. A Avibraz, ela demite esses trabalhadores e ela entra com pedido de recuperação judicial e é isso que ela se utiliza para querer fazer a sua reestruturação. O governo Bolsonaro, no ano de 2022, sequer atendeu as nossas correspondências que a gente enviava pedindo reunião. O que é uma vergonha. O cara que se dizia patriota e nacionalista não ter a preocupação com a principal indústria de defesa que tem no país. Agora, o tema da Avibraz, eu tenho dito muito isso, ela é em Jacareí, a maioria dos trabalhadores moram em São José dos Campos e aqui em todo o Vale do Paraíba, mas a defesa da Avibraz tem que ser uma defesa de toda a população brasileira. Vocês que estão aí no Rio de Janeiro, tem que defender a Avibraz. Quem está lá em Macapá, tem que defender a Avibraz. A Avibraz, ela fabrica foguete, ela fabrica míssil. A gente está vendo o Lula viajando para o exterior e praticamente em todos os discursos o Lula cita a Amazônia. Vamos lá, você ter esta empresa é importante para a nossa soberania? É importante para a defesa da Amazônia ou não? E aí, nesse sentido, todos sabem que o sindicato defende a estatização da Avibraz. Uma empresa desta, estratégica para o nosso país, ela tem que ser estatal. Agora, se o governo não vai estatizar, minimamente um plano emergencial para manter os empregos e para manter os direitos, para manter o pagamento de salário. Nem isso está tendo. Os trabalhadores da Avibraz, ao longo desses 2 anos, têm a luta principal, que é o pagamento de salário. Porque, vamos lá, na relação capital-trabalho, você tem o seu contrato de trabalho. E o trabalhador, ele pede para ser explorado, que é dessa forma que a gente entende o trabalho. Ele vai trabalhar para o patrão ganha lucro e paga o salário dele. E quando o cara não recebe o salário, como no caso dos trabalhadores da Avibraz, como que fica? Outra questão muito importante. A greve por pagamento de salário, ela existe desde setembro de 2022. Nós estamos falando de 1 ano e meio de greve. E muita gente, sempre que a gente concede as entrevistas, vem perguntar, mas é verdade 1 ano e meio de greve? Porque é comum você ver os trabalhadores do setor público muitas vezes fazem greve longa. Agora, greve numa empresa privada por tanto tempo é. O que existe na Avibraz, a gente precisa até propagandear mais isso. É o que nós, marxistas, chamamos de controle operário. Hoje, na Avibraz, o que entra e o que sai é com autorização do sindicato. Tem uma barraca lá na porta da fábrica, tem o piquete e tudo que vai entrar e tudo que vai sair. E quando tem algum contrato extraordinário, como no final do ano passado, teve a produção, entrou 300 trabalhadores, produziram foguetes que foram para a Malásia e com a entrada desse dinheiro pagou 2 salários. E tudo discutido entre os trabalhadores e revezado, etc. e tal. Então, um exemplo bacana da gente estar divulgando como exemplo de organização dos trabalhadores e por isso que tem que ter um sindicato combativo e de luta para a gente organizar essa resistência dos trabalhadores. Agora, a Avibraz é um tema político. Muita gente pergunta, a Avibraz era igual a Embraer.
Presidente,
Avibraz nunca foi uma empresa estatal.
Agora melhorou o som, deu um...
voltou. E aí, finalizando, o que nós achamos? Quem hoje tem a caneta na mão é o Lula. O Lula já foi presidente de sindicato. Ele tem que saber o que é a agonia do trabalhador quando está sem receber salário. E o sindicato fez uma assembleia com os trabalhadores na semana passada, onde a gente tirou os encaminhamentos para o ano de 2024 e no encaminhamento está pressão para cima do governo federal. O governo federal tem que comprar da Avibraz. Qual é a contradição, Antônio? 70% do que o governo compra para o exército vem de fora. Apenas 30% é daqui. E olha a contradição. As empresas do setor de defesa que a gente tem no nosso país, 70% a 80% do que tem vai para o estrangeiro. Então, a conta não fecha. E se você compra da Avibraz, você está investindo na indústria nacional para geração de tecnologia, para geração de empregos. E a Avibraz, ela está dizendo que ela está nessa situação da recuperação judicial, que ainda é um grande rolo, essa batalha na justiça, os nossos advogados participam ativamente para defender os trabalhadores, e ela está dizendo que ela vai anunciar um investidor, porque é a única forma que ela consegue sobreviver. O que, que significa investidor na Avibraz? Que a empresa vai ser entregue para o capital estrangeiro. Ela assinou um memorando com uma empresa da Arábia Saudita, ela assinou outro memorando com uma empresa da Espanha, onde está neste memorando que a transferência de tecnologia fica a depender do que vai ser solicitado pelo Estado espanhol. Nós achamos que isso é um crime lesa pátria. Por isso, nós chamamos toda a população brasileira para a gente defender a Avibraz. Esta empresa ela é muito importante para a defesa do nosso país. Não se trata apenas da manutenção dos postos de trabalho que é aqui no Vale do Paraíba. Significa a gente defender a soberania do nosso país, uma empresa estratégica. A gente está vendo hoje que ainda segue a guerra Rússia-Ucrânia, os conflitos que tem na Palestina. A gente viu recentemente a Inglaterra, a Alemanha, dizer que vão investir para comprar mais armamento. Essa disputa aí na geopolítica no mundo, a gente sabe que faz com que os países invistam cada vez mais na sua indústria bélica. E aí você vê a Avibraz no Brasil nessa situação e o governo não faz nada, é uma vergonha. Então a gente cobra do governo Lula, que até agora fizeram reunião com a gente. Nós fizemos reunião com o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, duas vezes. Mas nós não queremos só reunião. Nós queremos que pegue a caneta e que resolva essa situação dos trabalhadores da principal indústria de defesa do nosso país, que é muito preocupante. Então vamos todos nós defender a Avibraz. Enquanto empresa estatal, essa tem que ser a nossa campanha e sob o controle dos trabalhadores.
Legal, presidente. A gente vai voltar a esse tema no futuro, né? Porque não dá para esgotar em uma entrevista apenas. Agradecer aqui o Gilberto, que está participando aqui conosco. Várias perguntas do Rafael, o presidente já respondeu. A Simone Terra também está com a gente. A Deise Alvarenga, a gente agradece aí. Mandaram um alô aqui pelo telefone, o WhatsApp, né? O WhatsApp que a gente vai disponibilizar. Se você quiser mandar uma mensagem, de áudio não dá para responder, mas quem sabe aí por telefone, né? Quer dizer, uma mensagem de texto. Fora do Rio, você utiliza o prefixo 21 965538908, 965538908. Presidente, está me ouvindo bem?
Perfeito.
Eu queria registrar aqui que o senhor tem postado vídeos, por exemplo, falando sobre sindicalismo, sobre revolução. O senhor entende que o papel do sindicato também é de conscientizar o trabalhador para saídas que não por dentro do capitalismo?
Primeiro, eu queria deixar aí um salve para o companheiro Rafael, que deixou aí as perguntas. Este é um dos companheiros que batalha com a gente, é ex-trabalhador da Avibraz e depende da recuperação judicial para estar recebendo suas verbas rescisórias. Rafael, nós vamos nessa batalha aí da Avibraz até o final. Você conhece a gente, sabe do nosso entusiasmo. Esta pergunta que você faz é muito importante. Inclusive, você comenta aí, né, que eu tenho feito alguns vídeos. A gente tem investido bastante nas redes sociais, acho que isso é importantíssimo, a gente tem que estar em todas as redes, inclusive amanhã eu farei o lançamento oficial do meu canal no YouTube, canal do Heller, a partir das 18 horas. E agora há pouco eu acabei de receber uma matéria de...
Pode divulgar aí, presidente.
Oi?
Pode divulgar o canal aí.
Ah, sim, arroba canal do Heller. Gazeta do Povo é um jornal de conteúdos de ultradireita. E eles soltaram uma matéria falando que o Sindicato dos Metalúrgicos vai fazer o seu bloco de carnaval, que é o Bloco Acorda Peão, que é uma tradição nossa aqui há mais de 20 anos, e que neste ano traz o tema da Palestina. E aí eles criticam. E aí ele coloca o link de um vídeo meu no TikTok de uma entrevista na rádio que eu estou falando, que o sindicato está junto com o povo palestino. E eles criticam, falando que é absurdo o sindicato fazer isso, está apoiando terrorista e tudo mais. E aí que é a importância de você estar fazendo os vídeos, porque você tem vários influencers de ultradireita que criam conteúdos que gera confusão na cabeça das pessoas. E aí nós temos que ter os nossos influencers, que são aqueles que defendem os trabalhadores. Um exemplo em relação à importância da gente estar fazendo os vídeos, Antônio. Tem um monte de gente entrando em contato, no nosso caso, com os trabalhadores metalúrgicos e muita gente que manda zap, mensagem nas redes sociais, dizendo que em março os trabalhadores vão pagar 3 dias agora de imposto sindical e isso é coisa do Lula. Isso é mentira, não tem volta do imposto sindical. Mas você entra no Instagram, você entra no TikTok, o que tem de influencer de direita falando isso? E uma mentira contada várias vezes, ela acaba se tornando verdade. Então, por isso que a gente tem que investir pesado na comunicação. Agora, na sua pergunta, e você coloca uma coisa que é verdade. Nós que somos militantes, e todos sabem que eu milito no PSTU, um partido revolucionário, nós somos, além de marxistas, leninistas e trotskistas. Lenin foi o principal dirigente da Revolução Russa de 1917, a revolução que mudou o mundo, onde os trabalhadores expropriou a burguesia e a classe trabalhadora, junto com os camponeses, tomaram o poder. O Lenin, na época, ele falava bastante da importância do jornal, porque naquela época você não tinha redes sociais, você tinha o jornal físico, onde era feito as disputas em relação àquele período pré-revolucionário e no período da Revolução. Eu costumo dizer para a turma que se o Lenin, esse cara que tanto se importava na comunicação, e é o cara que elaborou a palavra de ordem que tomou o poder, paz, pão e terra. Se o Lenin tivesse vivo hoje, nas circulares do partido bolchevique, ia estar. Tem que ter canal no YouTube, tem que ter página no Instagram, tem que ter também Facebook, tem que ter TikTok, tem que estar no Twitter, tem que estar em tudo. E a nossa tarefa de militante revolucionário qual é? A gente atua no sindicato e fazer a luta sindical ela é muito importante. Você lutar para defender emprego, como no caso da Vibraz, como nós fizemos com a GM alguns dias atrás, uma luta histórica de 17 dias de greve e teve que cancelar as demissões. Então o sindicato ele tem a sua importância. A luta econômica para o trabalhador melhorar um pouquinho a sua condição no aumento de salário, no aumento de PLR, importantíssimo. Agora, o que vai mudar a nossa vida é a luta política pela transformação da sociedade. E para isso, você precisa ter uma organização política para fazer a organização desta luta dos trabalhadores para mudar a sua vida. Porque dentro do sistema capitalista, esse sistema ele já não consegue mais nem dar migalhas para os trabalhadores. A gente vê o processo de desindustrialização fortíssimo que tem no nosso país e a gente sabe da submissão do Brasil ao imperialismo. Então hoje sequer eles conseguem manter emprego. A gente vê a Vibraz que nem está pagando salário. E hoje, o trabalhador que gera toda a riqueza, em especial da metalurgia e da indústria, está ganhando um salário muito baixo, que mal dá para sobreviver. E entra governo e sai governo, a mesma política neoliberal. Por isso que nós temos que discutir com os trabalhadores diante dessa polarização social que tem. Lula, que é a esquerda. Bolsonaro, ultradireita. É o vermelho contra a bandeira do Brasil. Nós temos que discutir com os trabalhadores que nós temos que ter uma outra alternativa. Uma alternativa socialista e revolucionária para defender os trabalhadores. Então, a nossa tarefa é fazer a propaganda do socialismo. Sindicalista que não faz a disputa da consciência dos trabalhadores está errado. O sindicato, por si só, ele já é um movimento político. E muitas vezes a gente vê o pensamento atrasado do trabalhador que fala que não tem que se interessar por política. Mas, de forma inconsciente, ele reclama do preço da batata, ele reclama do preço da gasolina. Então, todo mundo discute política. E o nosso sindicato, nas assembleias, a gente faz, sim, o debate político junto com os trabalhadores, colocando a nossa posição. E a categoria sabe. E esse deveria ser o papel que todos os sindicatos deveriam fazer. Mas nós que somos socialistas e revolucionários, atuamos no sindicato para disputar a consciência e em relação aí a essa questão. Então, acho que em cada sindicato, em cada associação, em cada movimento de luta, tem que pegar uma pessoa e falar, vem cá, companheiro, você vai ser o cara a estar criando conteúdo. Faz vídeo para o TikTok, faz vídeo para o Instagram, cria canal no YouTube e vamos disputar a consciência dos trabalhadores, porque a gente vive nesse cenário de polarização e fruto desta confusão ideológica que tem, principalmente por causa das fake news da ultradireita, a gente tem que ter uma grande sabedoria, uma paciência histórica e disputar. Aquele vídeo que eu fiz sobre sindicato, o que eu recebi de mensagem de vários sindicalistas de todo o país falando, pô, Weller, verdade, a turma está dizendo aí que voltou imposto sindical, atrela todos os sindicatos ao Lula, nós temos que fazer a propaganda daquilo que a gente faz. E é verdade, todos os sindicatos deveriam pegar e fazer o mesmo, e principalmente investir em comunicação e fazer muita propaganda. Os sindicatos são de luta. Não só atrelado aos patrões, ele tem sim uma autoridade moral para falar com os trabalhadores e para explicar para a sociedade a importância dos sindicatos. Finalizo com outro dado que a gente divulgou bem rápido. O dinheiro dos metalúrgicos de São José dos Campos e região injetou na economia, no ano de 2023, 3 bilhões de reais. Isso é comparado ao orçamento de São José dos Campos. A massa salarial, a PLR, as ações judiciais. Esse é um estudo feito pelo ILAES, o Instituto Latino-Americano de Estudo Socioeconômico, que presta serviço para o nosso sindicato. E aí a gente está debatendo junto com a população aqui isso. Defender o emprego na Avibraz é importante ou não é? Defender o emprego na GM. Quando o metalúrgico da GM faz greve para aumentar a sua PLR, a população tem que estar do lado, porque o dinheiro que o metalúrgico da GM pega de PLR, que no ano passado foi 18 mil reais, é dinheiro que vai para o comércio, é dinheiro que vai para a economia. Então, o sindicato dos metalúrgicos ele é muito importante para a nossa região aqui, assim como aqueles sindicatos que são de luta na sua categoria, no município onde está. Agora, não adianta apenas você ter esses dados e tudo bem, tem que divulgar, tem que fazer propaganda.
Sabemos que a audiência é rotativa, né, e rádio, principalmente web. E a gente avisa aqui, né, você que está entrando agora, estamos batendo papo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, o Sindimetal, o Weller Gonçalves. Na sua opinião, presidente, qual tem sido o papel das centrais sindicais aliadas do governo Lula-Alckmin?
Olha, eu toquei aqui no tema em relação à revogação das reformas, que eu acho que é um tema central que a gente não pode abandonar. No governo Bolsonaro, a gente fez muitas manifestações, todas as centrais sindicais em unidade de ação, e isso foi importante, pela revogação das reformas. Porque hoje a relação capital-trabalho no nosso país ficou muito mais precarizada com as reformas. Agora, qual que é o eixo da discussão principal? A reforma trabalhista veio, qual era o discurso do governo? Que ia gerar emprego. A lei da terceirização foi aprovada. Qual o discurso do governo? Que ia gerar emprego. A reforma da Previdência ela foi aprovada. Qual o discurso do governo? Que ia gerar emprego. A gente vê agora no Congresso toda a discussão em relação à desoneração da folha de pagamento que o Lula vetou e o Congresso colocou novamente em urgência para discutir. Que aí eles falam, o patrão tem que pagar menos tributação para gerar emprego. E cadê os empregos que estão tanto falando? Ou seja, fazer as reformas e você retirar direito dos trabalhadores, isso não faz com que gere emprego. As reformas vêm para deixar o patrão, que é bilionário, cada vez mais rico e o trabalhador ser precarizado cada vez mais. Mais uma vez, a importância de você ter um sindicato para fazer a luta. Mesmo com a reforma trabalhista, a gente consegue aqui na nossa categoria manter a nossa convenção coletiva, que é a manutenção dos direitos dos trabalhadores. Mas essa não é a realidade geral dos trabalhadores do nosso país. A coisa está feia. Precarização, as condições de trabalho, terrível. E as centrais sindicais, com este discurso do que foi o governo anterior, e agora com a eleição da Argentina, todo mundo está dizendo, está vendo? Se não tomar cuidado, a ultradireita volta. Se a ultradireita voltar, a culpa não é daqueles que criticam o governo, a culpa é do próprio governo, que não consegue fazer um governo popular e governar para a maioria do povo. A exemplo do que é a situação da economia. A CSP com Lutas, que é a central sindical que o nosso sindicato é filiado, fez um congresso no ano passado, onde a gente aprovou as resoluções, e a principal resolução é que a central ela vai se manter no caminho da independência de classe diante dos patrões e diante dos governos. E é esse o mesmo caminho que o sindicato dos metalúrgicos ele segue. Agora, a forma como as centrais sindicais foram para os braços do governo, nós achamos que é uma vergonha. É uma vergonha. Simplesmente esse discurso da volta da ultradireita. Eu penso o seguinte, um debate que nós precisamos voltar a fazer, mas não saudação à bandeira, colocar em resolução de Congresso, debater com os trabalhadores e fazer a discussão nos bairros junto com a população, é a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. E isso tem que ser uma campanha de todos os sindicatos. Isto tem que ser uma campanha de todas as centrais sindicais. A patronal está ganhando muito dinheiro. A reforma trabalhista precarizou demais. E nós temos que exigir. Porque, vamos lá, a jornada de trabalho, inclusive foi uma greve aqui na GM, 1985, greve de ocupação. A gente vê em vários noticiários da imprensa do nosso país na época que fala que foi a greve de ocupação na GM em São José dos Campos que fez com que reduzisse a jornada de trabalho de 48 horas para 44. E de lá para cá, são três governos do Lula e dois governos da Dilma, que falam que é governo dos trabalhadores. Foi reduzido quantos minutos da jornada de trabalho? Não foi reduzido nada. Então essa tem que ser uma pauta que os sindicatos têm que fazer e o mais importante, o diálogo junto com a população. Porque com a redução da jornada de trabalho, você vai fazer com que isso aumente o número de postos de trabalho no nosso país. E diante de uma situação em que a gente só vê falar de automação, cada vez mais revoluções tecnológicas que vêm e que a tecnologia, a gente sabe que muitas vezes significa ter desemprego, nós não somos contra a tecnologia, mas você tem que fazer um debate em relação a esse tema e principalmente que a tecnologia venha para melhorar a vida do trabalhador e as condições da população. Por isso, o tema da redução da jornada de trabalho sem redução de salário é uma pauta que nós temos que pautar e com muita firmeza. Fazer campanha, fazer luta, fazer diálogo e fazer mobilização. Mas é uma vergonha, principalmente a CUT, a Força Sindical, a forma que estão abraçando o governo, nós achamos que isso é errado. A gente vai manter a nossa independência política.
Presidente, infelizmente a gente está encaminhando aí para o final, né? E quais as perspectivas para 2024, levando em consideração as próximas eleições, eleições municipais? Há quem diga que será um momento de plebiscito do governo, né? Essa eleição, ou seja, um teste para o governo Lula, o PT e seus aliados às próximas eleições. O que você acha?
Olha, de fato, a eleição municipal deste ano, ela vai ser pautada no cenário nacional. Bolsonaro está inelegível, mas quantos prefeitos o Bolsonaro vai conseguir fazer? Aí eles já vão projetando daqui 2 anos para a eleição nacional. Se não for o Bolsonaro, quem vai ser o representante do bolsonarismo que vai representar a ultradireita na próxima eleição? Eles, que são políticos de carteirinha, que vivem do parlamento, pensam em eleição o tempo todo. Nós não pensamos em eleição, nós pensamos em política, o que é diferente. Tanto que a gente participa da eleição para apresentar o nosso programa para os trabalhadores. E o PSTU, neste ano, vai apresentar. A gente já está anunciando aí várias pré-candidaturas aí da região onde vocês estão, a companheira Dais, aqui em São José a gente vai lançar. Enfim, o partido vai ter, sim, as suas candidaturas, porque é um momento em que a população está discutindo política e aí a gente tem que entrar com o nosso programa. E, de fato, eu falei aqui em relação aos representantes da ultradireita. A mesma coisa vai ser o termômetro para o PT. A cidade de São Paulo, a principal cidade, o coração financeiro do nosso país. O PSOL não lançou o candidato à presidência da República na última eleição, porque era o acordo para o Boulos ser candidato. E agora a gente vê a Marta Suplicy voltando para o PT, a Marta Suplicy, que para aqueles que é petista, ela apoiou a derrubada da Dilma, que eles falaram que foi golpe, agora vai estar junto com o Boulos nessa aliança PT e PSOL. É a contradição que tem também dentro da esquerda reformista. Agora, o que a gente tem que debater numa eleição municipal, que você discute o município, é que cidade que nós queremos para os trabalhadores. E o que a gente vê é que uma parte dos municípios do nosso país são cidades muito ricas. E o governo deles é para aqueles que são ricos. Vai num bairro rico, você vê a realidade, a condição de segurança e de infraestrutura. Quando você vai para a quebrada, para a periferia, para a favela, ali que você vê a realidade do povão. E a grana de uma prefeitura, a grana do governo, ela tem que ser investida principalmente nesses setores mais vulneráveis, onde você tem a população mais pauperizada e que necessita dos recursos públicos. Mas é o contrário. E por que é o contrário? Porque a gente está dentro do sistema capitalista. E dentro do sistema capitalista, o patrão, ele aumenta o seu lucro. E o governo faz parte da classe dominante. Então, ele tem que ter leis e tem que ter condições para favorecer a classe rica. É dessa forma que funciona no sistema. Por isso que nós participamos da eleição. A gente participa da eleição para falar a realidade para o trabalhador. Não é o candidato A, o candidato B, não é o candidato do PSTU que vai resolver o problema. A gente chama a população, que é só através de muita luta que a gente pode ter minimamente dentro desse sistema alguma conquista. Então, tem a importância, sim, existir um partido como o PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, para a gente apresentar as nossas posições. E a eleição ela é completamente antidemocrática. Eu fui candidato a deputado federal na eleição passada e a gente sente na pele o que é isso. Por que o PSTU não participa dos debates? Todo mundo deveria ter o mesmo tempo. Como que aquele que tem 5 minutos na TV todos os dias, que participa do debate, e aquele que não tem nada, tem que ter tempo igual para todo mundo? Eles falam que hoje não pode ter doação de empresa. Não pode ter o CNPJ, mas pode ter o CPF. Aquele que é dono da empresa, ele dá milhões para o candidato do mesmo jeito. E aí o candidato ele tem um compromisso com eles de votar as leis que prejudicam os trabalhadores. Então, eu gosto bastante, né? Acho que a nossa vida é uma vida de corpo a corpo, junto com a população o tempo todo. E é um momento em que as pessoas discutem política. E aí é fundamental até para a gente mostrar. Porque estamos dizendo aqui que no cenário municipal vai ser pautada essa polarização social e política que acontece a nível nacional. E aí aparece o quê? Existe aqui do lado do Lula e existe aqueles que estão do lado do Bolsonaro. Aí a gente tem que entrar para dizer, existe sim aqueles que não estão nem do lado de um, nem do lado do outro, e que propõem que a gente construa uma outra alternativa com caráter de classe para os trabalhadores, e aí é nosso papel disputar consciência.
Legal, presidente. Você poderia falar do lançamento oficial do seu canal no YouTube, que vai acontecer nesta quarta-feira, dia 17, a partir das 18h?
Sim, amanhã, às 18 horas, o lançamento oficial do meu canal no YouTube, arroba canal do Heller. Chamo aí você que ainda não se inscreveu para se inscrever. Vai ser uma live de lançamento amanhã, faço o convite para que todos participem e que ajudem a divulgar. O canal, ele é um canal onde a gente vai ter muita propaganda das ideias socialistas, discutindo a importância da gente acabar com esse sistema capitalista, com essa podridão que é a exploração do patrão ficar rico e prejudicar cada vez mais a vida do trabalhador. E onde a gente vai trazer também conteúdos em relação às lutas dos trabalhadores. A luta dos trabalhadores da Vibraz vai estar no meu canal. A luta dos trabalhadores da GM vai estar no meu canal. A luta dos professores, que acontece a nível nacional e aqui no estado de São Paulo, uma sacanagem o que estão fazendo com os professores da categoria O, vai estar no meu canal. A luta contra todo tipo de preconceito e opressão vai estar no meu canal. A luta contra o machismo, a luta contra o racismo, o internacionalismo, a nossa posição em defesa do povo palestino que está sendo massacrado pelo Estado assassino de Israel, a nossa posição em defesa do povo ucraniano na guerra Rússia-Ucrânia. Então, é um canal de conteúdo para os trabalhadores. Aqui é um canal que vai ter lado e disputar a consciência com esses de ultradireita e também com os reformistas que jogam ilusão na cabeça das pessoas. Então, canal do Heller, amanhã às 18 horas, o lançamento oficial.
O que a gente deixou, né, o que eu deixei aí de citar, o senhor poderia falar, ressaltar aí que faltou nesse bate-papo aí que eu deixei de perguntar?
Olha, acho que no geral a gente entrou nos principais temas, principalmente o que é o desafio para os trabalhadores neste ano, e a gente jamais vai deixar de falar a verdade para o trabalhador. Eleição municipal esse ano, a gente já está vendo os pré-candidatos tanto dos partidos tradicionais da direita, de centro, e aqueles que são reformistas, dizendo, ó, já estou preparando o meu plano de governo e para resolver o seu problema na saúde, na educação, para ter mais segurança, para ter mais emprego, vote em mim. Nós estamos aqui para dizer, companheirada, que entra ano, sai ano, muda de governo e o trabalhador ele tem que fazer luta. Para você ter melhorias na saúde, para você ter melhorias na educação, para você ter melhoria no seu bairro, você tem que fazer luta e organização popular. O que muda a nossa vida é a luta política pela transformação da sociedade. Então, esse que é o desafio que segue sendo para a classe trabalhadora no nosso país. A vida está difícil, mas a gente tem que ter muito entusiasmo para a gente seguir se organizando e para a gente seguir fazendo luta.
Presidente, queria deixar aqui, em nome da Web Rádio Censura Livre, o agradecimento, né? Sempre à disposição aqui da rádio e também colaborando financeiramente com a nossa iniciativa, um projeto que começou em 2011, era um programa e se transformou numa emissora e completamos, a gente completa amanhã, dia 17, 5 anos como emissora. Suas considerações finais, presidente, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Antônio Figueiredo, mais uma vez, parabéns para a Web Rádio Censura Livre. O nosso sindicato, ele apoia, sim, a mídia independente, que é onde a gente tem espaço para vir aqui colocar o dedo na ferida, falar do patrão, falar do governo, falar do sistema e colocar as nossas ideias. Então, muito obrigado, um espaço como esse, ele é muito importante. Falei aqui da Avibraz, que não é uma luta só do Vale do Paraíba, queremos fazer um chamado. Vocês aí do Rio de Janeiro e a toda a população brasileira, vamos defender a estatização da Avibraz, essa empresa é muito importante para a soberania e estrategicamente para o nosso país. E amanhã aguardo todos vocês no lançamento do canal. Valeu, Antônio, tamo junto. Muito obrigado aí pelo convite para a entrevista e sempre que convidado, estarei.
Muito obrigado, presidente. Até uma próxima oportunidade.
Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.